Muito boa tarde aos senhores petencionários, sejam muito bem-vindos. Peço desculpa por este atraso, que teve a ver com um dia muito, muito longo. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar esta audição e só queria esclarecer que a audição é feita em três partes, tem 10 minutos iniciais para apresentarem o que entenderem, pois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as suas intervenções, comentários, perguntas, e depois tem novamente 10 minutos no fim para responderem. Portanto, eu passava desde já a palavra, não sei se é o senhor Dr. António Negrão que vai fazer a primeira intervenção.
Muito boa tarde. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Sr. Professor Alexandre Quintanilha, senhoras e senhores deputados. Agradecemos a oportunidade de, perante esta Comissão, de apresentar os motivos que levaram à apresentação desta moção. Volvidos que são 40 anos sobre a primeira Constituição da República do regime democrático e 30 anos da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, é com alguma preocupação que constatamos que os órgãos que representam o Estado tendem a aprofundar e a desenvolver as desigualdades entre os cidadãos. Constatamos neste momento que existem milhares de alunos com respostas diferentes para o mesmo tipo de situações. Passamos a citar. No ensino secundário existem alunos que pagam a alimentação e o transporte, enquanto, na mesma escola ou na escola ao lado, têm apoios diversos que permitem que a alimentação e o transporte sejam gratuitos. No ensino básico, existem alunos que estudam no ensino particular e cooperativo ou na rede solidária, sem serem abrangidos pela ação social escolar. No ensino artístico, em regime integrado, existem alunos sem ação social escolar, nomeadamente transportes, alimentação, manuais escolares e seguro de atividades. As famílias dos alunos que estudam nas escolas do Estado não têm que realizar qualquer prova de rendimentos para matricular os seus filhos. Em contrapartida, as famílias dos alunos que estudam nas escolas do ensino particular e cooperativo ou da rede solidária têm de apresentar uma série de documentação para terem alguma comparticipação do Estado. Defendemos a igualdade de modelo e de processos no acesso ao financiamento, quer dos alunos que frequentam as escolas do Estado, quer dos alunos que frequentam as escolas do ensino particular e cooperativo ou da rede solidária. Consideramos que o atual modelo de financiamento que tem por base a despesa apresentada ou realizada pelas escolas deve evoluir para um sistema em que o financiamento é realizado por aluno ou aluna. Para cumprir o determinado pela Constituição da República Portuguesa, defendemos a igualdade de valor do financiamento dos alunos por nível de ensino. Defendemos ainda o tratamento igual pelo Ministério da Educação e Ministério da Segurança Social de todos os alunos, estejam em escolas que o Estado é proprietário ou gestor, ou estejam em escolas do ensino particular e cooperativo ou da rede solidária. As famílias cujos filhos não estudam nas escolas do Estado são duplamente penalizadas. Pagam impostos como os restantes cidadãos e pagam ainda o valor de frequência da escola que escolheram para os seus filhos. Ou seja, o Estado em Portugal, além de discriminar os alunos, ainda arranjou um modo interessante de ganhar milhões de euros ao não pagar a educação dos jovens que estudam nas escolas que não são propriedade do Estado. Ainda na área da educação, as empresas e as pessoas que trabalham e descontam para a Segurança Social estão a perder rendimentos, considerando que as escolas do Estado não descontam para a Segurança Social 23,75% da taxa social única sobre a massa salarial dos seus trabalhadores, sendo certo que os trabalhadores que começaram a trabalhar para o Estado desde 1994 terão as suas pensões pagas pela Segurança Social quando atingirem a idade da reforma. As próximas gerações terão uma sobrecarga de contribuições ainda maior para a Segurança Social, uma vez que o Estado está a diferir este custo para as próximas gerações, num valor anual de cerca de 1.100 milhões de euros por ano. Iremos aguardar até setembro de 2016, com a esperança de que o Poder Legislativo e o Poder Executivo encontrem o modo ou os caminhos para equilibrar o funcionamento de todo o sistema educativo e se concretize a redução das várias formas de discriminação de que os alunos e as famílias são alvo neste momento em Portugal. Disse. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Não sei se...
Passamos à parte. Depois aproveitaremos, se me permite, este tempo que não utilizámos para as respostas.
Com certeza. Eu passava a palavra à Sra.
Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. António Rosa Negrão e o acompanhante também, saudando naturalmente pela iniciativa cívica da apresentação desta petição, mas também pelo tema que aqui nos traz hoje. Como é subejamente conhecido, o Parlamento discutiu esta matéria nos últimos meses de uma forma muito significativa e o PSD marcou uma posição muito clara nesta matéria, nomeadamente porque para o PSD não há distinção entre escola pública e escola privada, há distinção entre escola de qualidade e escola com menos qualidade. E esse foi sempre o pressuposto pelo qual nos batemos e que insistimos desde o início deste processo, em que, manifestamente, e como disse na sua intervenção inicial, há um critério de desigualdade que é manifesto. Esse critério de desigualdade está, aliás, patente em alguns dos acórdons que agora já são conhecidos do ponto de vista judicial e que deram razão aos colégios que interpuseram a ação, e aguardam-se que outros resultados venham a surgir noutros distritos onde exatamente os processos decorrem em igualdade de circunstâncias. Nós ouvimos incessantemente da parte dos partidos que suportam o governo invocar naturalmente a Constituição, que aliás também foi invocada nesta introdução feita pelos peticionários. E na realidade, aquilo que eu acho que é pertinente dizer é que há uma visão sectária e seletiva da Constituição, não há uma visão inteira daquilo que diz a Constituição. E, portanto, eu diria que há várias leituras ou várias interpretações que têm vindo a ser feitas. Uma que tem a ver diretamente com o papel do Estado na educação como essencial na construção de uma rede pública que cubra as necessidades, e a outra que pensa que a educação deve ficar a cargo dos pais e que o Estado deve ter uma atitude subsidiária. Esta visão, esta segunda visão, se assim quiser entender, é aquela que os partidos que suportam o governo raramente invocam, porque se remetem apenas a um artigo da Constituição, não leem, nomeadamente, aquilo que é o artigo 77 e que trabalha esta matéria, em que, efetivamente, e eu acho que este é um ponto que o PSD defende, o primado da educação é colocado, precisamente, sobre a alçada dos pais e só depois é que vem a questão do Estado. Portanto, a escolha dos pais, e portanto a escolha das famílias, aparece efetivamente em primeiro lugar. E portanto, dizer sobre esta matéria que acompanhamos naturalmente algumas das preocupações que são aqui evocadas, aguardando necessariamente que o Poder Judicial assim possa decidir no caso em que estes colégios interpuseram ações. Muito obrigada.
Eu passava agora a palavra ao PS, a senhora deputada. Faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde aos peticionários. Bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência e saudar-vos também por esta petição e pelo exercício de democracia e de cidadania que plasma sempre a interposição de uma petição e o direito de petição que assiste aos cidadãos. Em relação ao objeto da petição e ao corpo da petição, para o Partido Socialista também é muito claro o caminho que estamos a prosseguir e a visão que temos sobre a educação e sobre a escola pública. Em primeiro lugar, deixar aqui esta nota prévia. Nós entendemos, e não somos só nós, todos os estudiosos e investigadores, que a escola pública foi um dos maiores sucessos nestes últimos 40 anos, neste Portugal democrático pós-25 de Abril, e foi de facto com a escola pública que fomos construindo e consolidando e que se tornou mais aberta e mais inclusiva, que conseguimos inverter os números tremendos da alfabetização. Portanto, éramos um país de facto de analfabetos, e que se conseguiu uma expansão assinalável no ensino básico, no secundário, na ciência, no ensino superior. Aliás, Portugal, entre 2000 e 2009, foi mesmo dos melhores países que conseguiu corrigir assimetrias económicas e sociais, ficou em quinto lugar nos países da OCDE, e, portanto, teve ganhos de equidade assinaláveis, e, portanto, a escola aqui a funcionar como corretor de assimetrias sociais, porque nós entendemos, obviamente, que não há determinismos e a pobreza não pode ser também determinista. Houve também ganhos assinaláveis no que diz respeito ao abandono escolar e ao insucesso escolar, e, de facto, a escola, que antes do 25 de Abril estava reservada a uma elite, e sobretudo o ensino superior, ao longo destes 40 anos tornou-se, de facto, como nós temos vindo também a identificar, tornou-se um verdadeiro elevador e foi um garante da igualdade de oportunidades. A segunda nota é que, para o Partido Socialista, nós temos uma visão de um Estado social de providência, de um Estado social de garantia e não de um Estado mínimo, de um Estado ausente, e sobretudo nas funções da saúde, nas funções da segurança social e nas funções da educação, nós entendemos que é fundamental esta presença do Estado como garante da igualdade de oportunidades. E, tal como define a Constituição, nós não temos nenhuma visão sectária da Constituição, portanto, olhamos para os artigos da Constituição como um todo, à luz da igualdade de oportunidades, à luz do artigo 3º e à luz do artigo 2º, que define o nosso Estado como um Estado baseado na dignidade humana, e à luz da dignidade humana que todos os direitos fundamentais devem ser interpretados e muito justamente interpretados. E olhamos para o todo dos artigos relacionados com a educação, que definem esta visão que advogamos de uma escola e de uma rede pública gratuita, de cobertura, de acesso geral, e que promova, de facto, a democratização do ensino. Não temos também uma visão rígida da escola, nem dos currículos, portanto, respeitamos a autonomia da escola e a autonomia dos professores. Última nota, em relação à iniciativa privada, em relação ao ensino particular e ao ensino cooperativo, que têm sido e foram ao longo dos anos um aliado muito importante. Esta rede funcionou como rede supletiva, porque, de facto, não havia cobertura da mesma, e, por isso, nada temos contra o ensino particular e cooperativo, e este debate que se fez nos contratos de associação não foi um debate centrado na livre escolha, foi centrado no financiamento, como financiar, em que circunstâncias, olhando para as redundâncias da rede e nunca com nenhum tipo de atavismo ou preconceito em relação ao ensino particular e cooperativo, mas numa base de financiar aquilo que era efetivamente necessário e que o tinha que ser, olhando para esta supletividade da rede, aliás, como faz Vital Moreira e Gomes Carnotilho na Constituição anotada. E, portanto, no que diz respeito ao objeto da vossa petição, nós acreditamos, de facto, na igualdade de oportunidades, mas entendemos que a escola pública é esse garante da igualdade de oportunidades, sem, como digo, qualquer tipo de discriminação em relação aos outros agentes educativos, ao particular ou ao
cooperativo. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Passava desde já a palavra, penso que é à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os peticionários. É muito importante, como já foi dito, que nós possamos aqui receber todos e todas aqueles que acham que têm um contributo para nos dar ou que nos querem alertar para situações que considerem ser preocupantes, apresentar soluções, apresentar propostas, tudo isso é importante. Nós depois confrontamos aqui as propostas e as opiniões de cada cidadão e de cada cidadã que aqui nos chega com os nossos patrimónios político-ideológicos e programáticos. Neste caso em concreto, eu acho que nós podemos enquadrar esta discussão, e não encontro outra forma de o fazer, porventura estarei errada, na recente discussão sobre o papel da escola pública e o papel da escola privada e qual é a obrigação do Estado relativamente à escola particular privada, à escola não pública. Uma das conclusões que eu acho que se tornou evidente deste debate é que, com todo o respeito e toda a liberdade pela existência da escola particular e da escola cooperativa, com todo o respeito pelo papel que, em circunstâncias muito, muito concretas, a iniciativa particular vem vem acrescentar resposta à iniciativa pública, e nós temos vários casos desses no âmbito dos contratos simples, dos contratos de patrocínio, dos contratos de cooperação. Com todo o respeito por tudo isso, o grande instrumento de criação de igualdade no acesso e no sucesso escolares é a escola pública. E é perante a escola pública que o Estado, que nós cidadãos, que a sociedade tem as suas responsabilidades e tem, é perante ela que tem os seus deveres, e é ela também que tem a capacidade de reivindicar os seus direitos. É perante a existência da escola pública que cada cidadão, cada cidadã pode reivindicar o seu direito à educação. É esse o nosso regime constitucional, foi essa a opção que historicamente foi tomada no nosso país. Ainda bem, nós consideramos que a escola pública é a única capaz de facto de conferir igualdade no acesso e sucesso escolares. Agora, há um conjunto de outras matérias que depois têm que ser obviamente harmonizada. Nós vemos com alguma preocupação a crescente não queria dizer descentralização, porque descentralização não é em si uma coisa má, mas crescente transferência de competências da escola pública para os municípios, que muitas vezes pode criar condições de desigualdade no acesso a um conjunto de direitos e que pode pôr em causa a universalidade do acesso aos direitos. Vemos isso como um potencial criador de desigualdade, da mesma forma que as desigualdades sociais à partida não conseguem ser corrigidas a 100% na escola pública, mas é para isso que ela serve, e com certeza depois há um conjunto de instrumentos, como é o caso do recurso à ação social escolar, que deve estar presente nas mesmas circunstâncias para qualquer aluno ou qualquer aluna. Agora, não é obrigação do Estado garantir que um aluno ou uma aluna frequentam o ensino privado nas mesmas condições que frequentam o ensino público, porque a obrigação do Estado é financiar a escola pública.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra, penso que à deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. António José Negrão e em seu nome a todos os peticionários desta petição que agora discutimos, e dizer-lhe que no CDS defendemos uma rede de serviço público de educação na qual estão integradas as diversas formas diferentes escolas, sejam ditas estatais, particulares, cooperativas, do setor solidário, sendo que estas são já hoje em dia financiadas e aceites através de uma série de instrumentos, como aqui também já foi referido, os contratos de desenvolvimento, os contratos simples, os contratos de associação, os contratos de patrocínio, embora nos últimos tempos o espaço público tenha sido dominado por apenas uma destas formas de contabilização com o setor, que foram os contratos de associação. Claro que a todo o tempo faz-nos sentido que fiquem fora, por escolha e por escolha voluntária, as escolas particulares que se queiram manter puramente particulares e, portanto, fora deste âmbito do que seria esta rede de serviço público de educação, levando até à letra, na sua totalidade, o que é o princípio da liberdade de educação. Em todo o caso, dentro desta rede, que a nós nos faz sentido que exista e se desenvolva, em paralelo, também nos faz sentido que seja desenvolvido mais latamente o conceito de autonomia, quer na constituição dos projetos educativos, quer depois na sua aplicação em todas as decorrências dela, porque achamos que só com diferentes projetos educativos, com diferentes percursos e opções dadas aos alunos e às suas famílias, se torna legítima a verdadeira equidade na escola. A equidade não será dar o mesmo a todos por igual, mas aquilo que eles de facto procuram e precisam. E isso só se consegue com projetos educativos diferenciados. Para nós também, esta rede de serviço público de educação não tem como critério determinante, como se infere daquilo que disse, a propriedade. O facto das escolas serem propriedade do Estado, para nós, não significa só por essa razão que sejam melhores ou piores que outras e que sirvam os alunos e as suas famílias de forma melhor ou pior. Parece-nos que a recente discussão que foi centrada nos contratos de associação teve essencialmente que ver, e foi assim que nós nos colocámos nesse debate, com uma questão jurídica, que, como disse a senhora deputada do PSD, está agora a ser tratada em sede própria, nos tribunais. Infelizmente, à boleia dessa questão, da forma para nós errada e inquinada, vieram à praça pública outros temas de cariz ideológico que têm a ver, sim, com a liberdade de escolha e que mereceriam, ou com as diferenças entre escola dita privada e escola pública, e que mereceriam outro fórum de discussão no melhor interesse das famílias e não esta forma que, de alguma forma, contagiou negativamente o discurso, fazendo parecer que uns são melhores que outros, quando, na verdade, não é isso que está em causa, pelo menos com esta chave de leitura simples entre propriedade. E, portanto, só para acabar, dizer que do CDS temos muito interesse em fazer este debate, até gostaríamos de o fazer de forma alargada, mas não à boleia da forma errada que foram os contratos de associação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Peticionários, saudamos a vossa presença nesta comissão para nos trazer o vosso ponto de vista relativamente àquilo que consideram que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, e neste caso a educação. Eu começaria já por dizer que defender a escola pública não implica atacar a privada. Atacar a privada porque nós consideramos que a escola privada tem todo o direito de existir tal como as outras. Portanto, nós não estamos contra a escola pública, a escola privada, perdão. Mesmo defendendo a pública, não estamos contra a privada, que consideramos que tem, tal como as outras, toda a legitimidade para existir. Falar de liberdade de escolha, já não nos parece assim tão evidente, na medida em que a liberdade de escolha existe. As famílias podem optar por uma escola ou por outra, dependendo daquelas que são as suas disponibilidades económicas e financeiras. Dizer ainda que, tanto quanto eu sei, e os senhores referiram aqui assim, que os alunos das escolas privadas são obrigados a fazer a prova do rendimento para aceder à ação social escolar, não é? À educação, pronto. Mas também disseram que não tinham direito à ação social escolar, tal como nas outras coisas. Mas realmente aqui também é preciso fazer prova. Na escola pública também é preciso fazer prova, até para ser atribuídos os diferentes escalões. Pronto. Queria fazer, portanto, esta primeira declaração relativamente àquilo que os senhores disseram e dizer ainda que o PCP considera que a Lei de Base do Sistema Educativo e a própria Constituição prevêem que a responsabilidade do Estado, para a criação, e estamos realmente em polos opostos. Portanto, nós consideramos que é ao Estado que compete criar uma rede de estabelecimentos de ensinos públicos que cubra todas as necessidades de toda a população. E que o regime supletivo só terá lugar quando não houver insuficiência na rede pública. Terminada esta insuficiência, aliás, isto foi surgindo por questões que teve a ver com a Revolução, não é, do 25 de Abril, e a carência de escolas, que posteriormente foi necessário recorrer, e têm prestado um bom serviço, naturalmente, e ainda se recorre a essas escolas. No entanto, tem um regime supletivo. Dizer ainda que a obrigação, entendemos, que o Partido Comunista entende que a obrigação de qualquer governo é defender, melhorar e alargar a capacidade de resposta da escola pública, porque isso contribui para a universalização da educação e para a eliminação das desigualdades. Defendemos também o cumprimento da lei, rapidamente. Defendemos o reforço do investimento na rede pública, que não tinha sido feito em detrimento das escolas privadas, quer no seu alargamento, quer na dotação de condições materiais e humanas, admitindo a existência, como dissemos, da contratualização com as escolas privadas, até que seja reforçada. Para dizer ainda, para terminar, portanto, é efetivamente ao Estado que reiterar, que é efetivamente ao Estado que compete a criação de uma escola, de uma rede pública de escolas para assegurar, portanto, a democratização e a inclusão de todos os alunos na escola. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra aos senhores peticionários, que em relação às quais ainda restou algum tempo da intervenção inicial e, portanto, passavas desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos Srs. Deputados por participarem connosco, no fundo, neste exercício de cidadania, que é dessa forma que o entendemos. Sendo certo que nós o queremos, efetivamente, com esta iniciativa, é discutir, sabendo e conhecendo antecipadamente também aquelas que são as posições já assumidas por cada um dos partidos que, nesta casa, representam o povo que neles votou. Mas, fazendo-o também, nós não estamos a discutir exatamente os contratos de concessão nesta fase, como é óbvio. Não podemos dizer que não existe uma relação de alguma ligação com a discussão que surgiu. É uma discussão que já em outro tempo apresentámos também, esta possibilidade de discussão. Mas o que nos move aqui é, efetivamente, esta tentativa de compatibilizar a obrigação do Estado de garantir a liberdade de escolha e a liberdade dos pais de optarem por um projeto educativo para os seus filhos, com esse direito dos pais acederem a esse projeto educativo diferenciado. Entendemos nós que defender que quem tem dinheiro pode escolher não é para nós uma forma de garantir essa mesma liberdade. Portanto, a liberdade só se faz não existindo condicionamentos de natureza económica. Sendo certo que comungo da opinião que foi aqui expressa, julgo por todos os partidos, da importância da escola de propriedade do Estado para assegurar o serviço educativo que tem sido prestado e também das escolas que no EPC, nas suas diversas formas, seja através das formas contratualizadas de contratação, sim, desenvolvimento, etc., têm participado neste processo. No entanto, entendemos que nós neste momento já não estamos a discutir a questão de apoiar esta ou apoiar aquela escola. A nossa questão prende-se no apoio e no direito de dar esse apoio aos alunos, aos pais, para eles escolherem o modelo de projeto educativo que querem. Ou seja, nós não estamos aqui numa luta entre a escola pública e a escola privada, dizer que uma é melhor que a outra. Existem em qualquer das realidades boas escolas, más escolas, e claro que isso é uma discussão também muito mais profunda do que é bom e do que é mau, e de certeza não se faz através dos rankings, né? Porque o ranking só mede o ponto de chegada e nunca mede o ponto de partida em relação aos alunos que são avaliados. Eu costumo dizer mesmo que há escolas que era o que mais faltava é que não estivessem no topo. Já só recebem alunos no topo, e isso é verdade para escolas privadas e é verdade para escolas públicas. Seria importante definirmos isso de outra forma, mas também não é essa a discussão. Portanto, aquilo que nós entendemos, do ponto de vista muito simples, é que nós queremos compatibilizar o direito constitucional dos pais escolherem o projeto educativo dos seus filhos com a obrigação desse mesmo Estado, de garantir essa mesma escolha. E entendemos que ela não é garantida através de uma oferta única, gratuita para os pais, como óbvio, não é gratuita para o erário público, como nenhuma delas o é, garantir essa liberdade de opção. Portanto, é essa discussão que nós queremos lançar. Sendo certo que nós sabemos que estamos a lançar, de novo, ou a relançar uma discussão, não vou dizer que temos ou não temos a esperança de que a petição seja aprovada, isso é uma questão, porque seria tentar, de alguma forma, antecipar soluções que não existem. Sabemos é que sempre as grandes discussões começaram sempre desta forma. Sabemos que da primeira vez que se decidiu, ou que alguém se lembrou de propor que as mulheres deviam votar, alguns foram mortos por dizer isso e algumas, muitas, foram mortas. Quando se disse que os negros deviam ter direito a voto, também a mesma coisa. Quando se apelam para direitos de animais, sabemos que muitas vezes isso é complicado. Portanto, sabemos que as discussões começam sempre por tê-lo sempre, que também é a essência da democracia, de um lado quem as defenda, do outro lado quem discorda delas. Portanto, isso é natural, são as regras da própria da democracia, também da evolução e do crescimento humano. E, portanto, nós queremos é ver esta discussão e queremos claramente que os representantes do povo, efetivamente, foi para isso que votámos em vós, discutam isso e nos digam como é que nós compatibilizamos estes dois, uma obrigação e um direito. Muito obrigado.
Eu iria começar... Eu não irei, como compreenderão, aquilo que nos traz aqui com esta petição é uma questão de lançarmos um debate na sociedade sobre a aplicação concreta da Constituição da República Portuguesa. Não vimos aqui debater os contratos de associação, nem os contratos simples, nem os outros tipos de contratos. Primeiro, porque eu tenho uma visão da educação para este país que ultrapassa a mera dicotomia se é na escola do Estado que eu estou melhor ou se é na escola privada que eu estou melhor. Como as senhoras deputadas sabem, eu não sou da vossa área política, mas também não sou da área política daqueles que, tendo perdido em 1976 as eleições, até porque achavam que não devia haver eleições, porque corríamos o risco de o povo não concordar com as nossas ideias políticas, tentam, passado 40 anos, reescrever a história e olhar para a Constituição de 76 como ela não tivesse tido uma revisão em 1982. E há muito tempo que nós deixámos de ter o ensino privado e cooperativo em Portugal e a rede solidária como supletiva do sistema do Estado. Tenho também a noção dos problemas que temos hoje no sistema educativo, com a existência e a tentativa de controle da educação por alguns setores do Estado. Como eu costumo dizer, espero não chegar aos dias em que os conselhos diretivos das escolas serão novamente substituídos por comissários políticos, porque como eu estudei numa escola em 74-76, que era dirigida por militantes do Partido Comunista e por dirigentes do Partido Comunista, eu espero que a história não volte a ser reescrita e não voltemos novamente aos anos 74-76. A vantagem de nós termos alguma idade é permitirmos ter memória daquilo que aconteceu neste país em 74-76. E como nós sabemos, infelizmente, que muitas das vezes algumas pessoas contam com a falta de memória do povo para fazerem algumas propostas políticas e tentarem reescrever a história, nós sabemos que há alguns tempos até houve a tentativa, não havia Photoshop, mas a gente tirava as pessoas das fotografias do regime quando não nos interessavam. Eu quero aqui dizer-vos, assumo-me como uma pessoa de esquerda, mas não me assumo como uma pessoa de esquerda totalitária, que acha que só na escola do Estado, de gestão do Estado, é que pode haver educação pública. E deixem-me que vos diga também, se me permitem, senhores deputados, uma questão muito simples. Nós dizemos na parte final da nossa introdução que esperaremos até setembro. Porque é evidente que há uma altura da vida em que nós temos que meter pés ao caminho para alterarmos o sistema de funcionamento das coisas. E da mesma maneira que nós esperámos desde 2011 pelas decisões dos tribunais em relação às célebres adendas das escolas com contrato de associação, não vamos estar mais 6 ou 7 anos à espera das decisões dos tribunais nacionais. Possivelmente o próximo passo será de constituirmos uma associação a nível nacional das famílias que se sentem prejudicadas pelo Estado português e apresentarmos anualmente ao Tribunal Europeu um pedido de indemnização ao Estado português das diferenças em que as famílias irão contabilizar os prejuízos da diferenciação de acesso ao sistema de ensino. Os senhores deputados perceberão que há um limite para a paciência das famílias e dos cidadãos. Porque quando a Constituição, em 76, dizia que o sistema de ensino particular e cooperativo era supletivo, em 82 essa supletividade desapareceu. Quando a Lei de Bases dizia, em 1986, que progressivamente o sistema de ensino integraria todos os alunos, porque a Lei de Bases do Sistema Educativo não faz qualquer diferenciação entre alunos que estão nas escolas do Estado e alunos que estão no ensino particular e cooperativo ou na rede solidária. Muito menos a Constituição da República Portuguesa faz qualquer diferenciação de alunos e de cidadãos entre o sistema particular e cooperativo e as escolas do Estado. No estudo que fizemos sobre a Constituição e as diversas leis do país, não vemos em lado algum qualquer tipo de diferenciação entre alunos que frequentam o ensino particular e cooperativo e que frequentam as escolas do Estado. Estamos perante uma discriminação da máquina do Estado e que nos últimos tempos se tem agravado. Vá-se lá saber porquê. Não estamos interessados em discutir essa parte do agravamento da situação. É evidente que a sociedade avança, tem avanços. E, senhores deputados, se me permitem, ao fim de 40 anos de vida de ensino, eu não quero continuar a ver os meus alunos a terem que desistir de uma escola e de um projeto educativo porque não têm capacidade para estudar. Aquilo que o professor Veiga Simão conseguiu na reforma de 69, que foi generalizar o acesso dos estudantes à escola pública, fossem escolas industriais e comerciais, fossem os chamados liceus, estamos nós a regredir, neste momento, ao criar novamente diferenciação no acesso dos alunos ao sistema democrático de ensino. Porque eu continuo a pensar, tirando a questão dos colégios independentes, daqueles que não querem seguir os normativos nacionais, que há uma rede de serviço público de educação que está legislada, as autorizações definitivas estão aí, a autorização pedagógica está aí, não há qualquer razão para estarmos a diferenciar o acesso dos alunos a essa rede. Senhores deputados, que se me permitem, há sempre um primeiro dia para mexermos nas ondas. E não tenho dúvidas que esta onda será imparável. Será o último contributo, possivelmente, da minha pessoa e de algumas pessoas que estamos no fim da carreira, deixarmos ao país um sistema mais livre, mais direto e mais justo de acesso à educação em Portugal.
Muito obrigado, Senhor. Como é, Senhor Deputado?
António
Grão. Acho que chegámos ao fim desta audiência aos peticionários. Agradeço a vossa presença aqui e as vossas intervenções. Agradeço também aos senhores deputados a participação neste debate. Só posso desejar a todos umas boas férias. Muito obrigado. Eu só pedi aos senhores deputados ficarem mais um momento, que eu tenho mais uma informação para dar. Pois é, senhora deputada Nilza, terá que esperar.
Senhor deputado, boa tarde.
Eu sei que estou em falta. Eu estou que estou em falta. Não, eu tinha prometido à Nilza. Eu sei que estou em falta, Nilza, mas só fica adiada a promessa, não fica. Nestes dias de muito calor, estar em frente ao forno a tirar bolinhos não é nada agradável. Para os outros deputados. Estou a ficar cada vez mais como vocês. Bem, senhores deputados, há só uma questão que eu gostava de vos alertar, que a Teresa me alertou, que é assim: se os projetos de resolução que vão ser votados amanhã vierem à comissão para a aprovação da redação final, porque podem vir depois da votação amanhã, nós iremos informar os senhores deputados da necessidade ou não de termos uma reunião adicional depois do plenário da manhã. Não, eu não, eu só estou a dizer. Não, era para só para informar. Eu, obviamente, que se houver algum problema desse género, eu gostava que ficasse tudo despachado esta semana, para não haver. Mas esperemos que não haja. Resta-me só agradecer a todos vós aquilo que me ensinaram durante esta primeira sessão legislativa. Não, eu sei que às vezes tive. Queria agradecer e também ao Secretariado todo o apoio e desejar a todos muito boas férias. Obviamente que a gente se vê amanhã, mas agradecer a todos a vossa participação, contribuição para a qualidade da 8ª Comissão. Muito obrigado e muito boas férias.